Meu nome é Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito, Nego Dito, Cascavel. Me chamo Benedito, João do Santo, Silva, Beleléu, Fogo, Nego Dito.
A Universidade FM apresenta A UEL e o Direito à Cidade. Produção e apresentação, Ayubi Hanayubi e Thalita Arrebola. Cidade e cidadania em debate.
Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à Rádio UEL FM. Começa aqui mais um programa A UEL e o Direito à Cidade. Cidade e cidadania em debate. Nossa convidada de hoje, uma convidada especial, é a professora Mariângela Hungria da Cunha, cientificamente e para os amigos conhecida como Mariângela Hungria. Nos meios científicos, é uma pesquisadora, engenheira agrônoma e professora docente na pós-graduação de dois cursos, dois programas, estrito senso, aqui da UEL. Ela é reconhecida por seus estudos sobre a fixação biológica do nitrogênio, que permitiram a substituição dos fertilizantes químicos por técnicas orgânicas, aumentando a produtividade da cultura da soja no Brasil. Há um tempo atrás, ela recebeu um reconhecimento mundial no World Food Prize 2025, considerado Nobel da Agricultura e eleita pela revista Time como uma das personalidades mais influentes do mundo. Seja bem-vindo ao nosso programa, professora.
Ah, eu que agradeço muito essa oportunidade. Eu gosto muito, muito da UEL, né? Construí minha carreira aqui de verdade. Eu considero que me tornei profissional aqui em Londrina. E uma das primeiras coisas que eu fiz aqui em Londrina, porque eu trabalho na Embrapa, né? Há 43 anos, vim para a Embrapa Soja. Uma das primeiras coisas foi vir aqui na UEL e procurei a professora lá no curso de microbiologia, falando, olha, eu quero também fazer parte da UEL. Então, a UEL está comigo desde o primeiro mês que eu vim para Londrina.
Fazer ciência no Brasil já é uma coisa difícil. E eu vi uma das suas entrevistas falando que era praticamente um milagre. Explica isso para
a
gente.
É, eu falo assim que no Brasil a gente não faz ciências, faz milagre, porque fazer o que a gente faz com o dinheiro que eles dão para a gente, nossa, é só milagre mesmo. Eu já trabalhei nos Estados Unidos, na Europa, tenho projeto com países dos 5 continentes e posso falar que é muito difícil fazer aqui no Brasil. Primeiro, a área que eu tô, mas a ciência, do modo geral, não é uma coisa de curto prazo. Então, aqui a gente recebe projetos, financiamentos, sempre 2, 3 anos. Isso não é o tempo da ciência. E a ciência, ela exige, então, um tempo longo, ela exige continuidade e ela exige estabilidade. Então, não adianta eu ter 400 mil um ano e não ter nada no outro, porque eu tenho que pagar anualmente as contas, comprar os reagentes que vencem e tudo isso. Então, eu acho assim, a ciência precisa ser levada mais a sério. E ainda mais hoje, por exemplo, a gente vê que os países que estão se despontando cada vez mais, a importância que eles dão para a ciência. A China, por exemplo, hoje está investindo 4,5% do PIB em ciência e tecnologia. Eles resolveram ser os líderes mundiais em inovação. O tratamento que eles dão para os pesquisadores, respeito, sabe? Assim, toda, na hora que decidiu a ciência é importante, pronto, vai lá e investe em todo, sabe, do A até o Z. E já 2 anos eles já são os líderes mundiais hoje na publicação de artigos científicos, de depósito de patentes e tudo. Então, a gente tem esperança que um dia, né, o Brasil acorde, veja a importância de investir em ciência e tecnologia, que já trouxe tantos retornos ao Brasil, mas que mais do que nunca precisa. Por quê? Porque a gente não pode ficar na dependência de importação de conhecimento científico de outros países.
A senhora contava em outras situações, sobre como era a pesquisa lá no início da sua carreira, nos tempos de faculdade, e eu achei muito interessante essa comparação com o fato da gente receber muitas pesquisas e muitos instrumentos com base em pesquisas feitas fora do Brasil.
Exato. Então, quando eu cursei engenharia agronômica, era 1976 que eu entrei na Esalq, lá na USP. A grande maioria dos livros que eu tinha eram traduções de livros da Europa e do Hemisfério Norte. Então, os conceitos, eu até brinco, falo assim, ah, meu diploma precisaria ser cassado, porque eram conceitos totalmente não aplicáveis a uma agricultura tropical. E para você ver a importância fundamental do investimento em ciência e tecnologia. Foi então, 1973, um pouquinho antes, que houve essa ideia de criar a Embrapa, tá? E foi de fazer um grande investimento que foi feito em criar uma empresa, uma instituição pública, né? Mas que resolveram chamar de empresa de pesquisa agropecuária, contrataram as pessoas que estavam saindo da universidade, mandaram fazer doutorado fora, construíram uma massa crítica de recursos humanos altamente capacitados com dinheiro para fazer pesquisa. E o que, que aconteceu? Nós criamos, estabelecemos aquilo que a gente chama de agricultura tropical. Hoje, nós somos líderes mundiais, até exportamos para outros países, como, por exemplo, na África ou mesmo aqui na América do Sul, as tecnologias que são totalmente diferentes daquelas da região temperada. Hoje, o que isso, por exemplo, deu de retorno? Para ter uma ideia, quando eu era criança, mesmo quando eu entrei na faculdade, a gente era importador de alimentos, tá? Então, nós éramos importadores e não tinha, quando eu era criança, nem frango a gente não tinha, era comida de domingo, né? Aquele frango caipira lá que vinha um homem trazer em casa com pena e tudo. Hoje a gente entra no supermercado, pode escolher o pedaço do frango que quer, é uma comida que relativamente acessível para toda a população. As frutas, a variedade que nós temos, tudo isso na grande maioria, resultado do investimento que foi feito lá, porque investindo, criando a Embrapa, também fortaleceu as universidades que passaram a fazer pesquisa, ver que sim, que a gente tinha que criar uma outra agricultura. Então, hoje nós estamos somos o quarto país maior produtor de alimentos do mundo, o terceiro maior exportador. Olha o que mudou. Imaginou se a gente ainda estivesse importando alimento? Hoje a gente está produzindo, falam o suficiente para alimentar 1 bilhão de pessoas no mundo que nós estamos. Deu um bom retorno, né? Fazer investimento em ciência.
Sem contar os aspectos financeiros, né? São produtos de exportação que mantêm o PIB brasileiro lá em cima.
Exato. Você sabe que aí eu gosto de comentar, porque existe, eu acho muito importante nesse programa aqui que tem vários segmentos da sociedade assistindo, e existe muito conflito de informações, né? E um veículo sério como esse aqui é aquele que a gente mais valoriza, porque dá oportunidade da gente falar o que realmente acontece. O que que acontece? Às vezes a sociedade, ai, não pode estar produzindo commodity, um mar de soja, um mar de milho, eu não como soja. Primeiro, as pessoas acham que não comem soja, elas vão ficar surpresas se souberem quanta soja elas comem.
Elas
soja
tá não na... comem soja. Tem como não comer soja?
Tem gente que fala, ah, mas eu não como soja. Eu falo, você está enganado. Ó, tá no biscoito, no leite, todos esses lactáceos. E, além disso, se come frango e porco, aí isso eu como. Então, eles só se alimentam de ração, né? Então, primeiro, a gente come bastante. Muito da soja que a gente produz fica aqui mesmo no nosso mercado. E, segundo, o que que acontece? Nós temos dois tipos de agricultura. Nós temos essa agricultura de larga escala, como soja, com milho. Hoje, a gente tem muitas tecnologias de sustentabilidade, tá? Plantio direto, uso dos biológicos. E essa agricultura, ela é muito mais de exportação. E é muito importante, porque só ela hoje que é positiva. Então, a indústria está negativa, todos os setores são negativos. E daí, a agricultura é positiva e deixa daí positivo, entendeu? Se a gente não tivesse essa positividade por exportação dos produtos agrícolas, nós não íamos ter dinheiro no país para ter uma Bolsa Família, um pé de meia, nada disso. Então, essa agricultura a gente tem que respeitar, porque ela paga as nossas contas.
Mas essa é a agricultura dos grandes agricultores? Dos grandes. Ou os pequenos também entram nesse pacote?
A maioria é dos grandes agricultores, mas também aqui no Paraná. O Paraná, por exemplo, nós somos um estado maravilhoso onde dominam pequenos e médios agricultores. Aqui, 73% dos agricultores que cultivam soja, eles são pequenos agricultores. Mas eles daí se unem em cooperativas, vendem para as cooperativas e essas cooperativas fazem a exportação. Agora, tem aquele outro lado, os 23% dos agricultores, que é a agricultura familiar. Extremamente importante, que precisa ser valorizada, que é a que produz o nosso feijão, o próprio frangos, suínos, que chegam na nossa comida, na nossa mesa, eles são da agricultura familiar. Abacaxi, mandioca, 80% da mandioca. Então, essa agricultura precisa ser valorizada. Eu falo, eu não troco meus 23% por nada desse mundo, né? Porque é a comida que está lá na minha mesa todo dia. Então, nós temos que respeitar todas as agriculturas. Não pode ter conflito, porque nós precisamos de todas. Tem gente que fala daí, não quero mais que o Brasil exporte soja, não é certo. Não é certo? Então, vamos achar alguma alternativa. A indústria que se mova, vamos exportar coisas da indústria. Mas, por enquanto, só a agricultura é positiva. Então, ela tem que ser respeitada.
Nós vamos aprofundando cada vez mais o assunto, mas ainda não tocamos na questão da sua premiação e esse reconhecimento internacional. Mas esse é um assunto que a gente vai deixar para daqui a pouco, logo depois do intervalo.
Meu nome é Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito, me chamo Benedito João do Santos Silva Beleléu, vulgo Nego Dito.
Estamos apresentando a UEL e o Direito à Cidade. Cidade e Cidadania em Debate.
João do Santos Silva Beleléu.